Quando o infante Dom Henrique se finou há 500 anos e deixou estas ilhas para a gente portuguesa continuar a povoar, achavam-se elas revestidas de uma vegetação exuberante e viçosa, que vinha desde os píncaros dos montes até quase à flor da água junto à costa. Aves de várias espécies eram uns milhares e mansas, porque ainda não conheciam a maldade dos homens. Vinham às mãos dos primeiros povoadores, extasiados de tanta docilidade e de tanta confiança. Na realidade, quando foram encontradas pela primeira vez, estas ilhas pareciam um paraíso, onde reinava uma admirável harmonia da natureza. Paraíso terreal, sem Adão nem Eva, nem nenhuma das pragas que acompanham o homem para onde quer que ele vá assentar arraiais. Mas isto não começou assim. Geradas por erupções vulcânicas de formidáveis proporções, os primeiros píncaros destas ilhas que se mostraram acima da superfície das águas, quando a violência dos fenómenos vulcânicos se aquietou, eram estruturados pelas bocarras negras das caldeiras, algumas delas com centenas ou mesmo milhares de metros de extensão, emergindo do seio das águas, negras, escalvadas, sinistras. Dos seus flancos, destacava-se por vezes a massa compacta das lavas, eriçada de um relevo irregular, áspero, descendo até ao mar e entrando às vezes nele a formar extensos recifes. Por cima de tudo isso, acumulavam-se os materiais pulverizados pela violência dos gases dentro das chaminés dos vulcões, cinzas, como depois vieram a chamar-se, arrastadas em nuvens densíssimas ao sabor do vento e que depois vinham depositar-se sobre a carcaça despida do vulcão, para, por último, formarem a primeira camada de terra a cobrir aquele esqueleto ermo e despido de quaisquer sinais de ser vivo. Mas, até que aquelas cinzas se transformassem em terra capaz, quantas vicissitudes, quantas mudanças, quantas transformações! Primeiro que tudo, de cada vez que o vento soprava mais forte, a camada mais superficial de cinzas era arrastada em nuvens densas, enegrecendo o ar, afugentando as aves que, porventura, já se tivessem aventurado a pousar por aquelas paragens. Depois, eram as águas das chuvas, abrindo grotas até às camadas mais profundas, já consolidadas, arrastando consigo os materiais desagregados pela força da corrente. Esta luta entre a terra que quer fixar-se e permanecer e o vento e a chuva como elementos de destruição desse esforço construtivo durou tempo que não se pode calcular, mas que se prolongou por muitos e muitos anos, até que outros fatores viessem dar consistência e solidez àquele amálgama desligado e movediço formado pelas cinzas soltas. A consistência e solidez das cinzas só poderia vir a dar-se pelo enraizamento de vegetação no solo. Na realidade, são as plantas que ligam o solo com o emaranhado das raízes e lhe dão a fixidez necessária para poder resistir à desagregação provocada pelo vento e pelas águas. Mas como é que poderá fixar-se uma vegetação em ilhas distantes dos continentes, como sempre foram estas dos Açores, desde o início da sua formação, haverá uns 10 milhões de anos? Uma dificuldade ressalta logo ao espírito mesmo das pessoas menos cultas, uma vez que já ninguém acredita na geração espontânea. É que as plantas não nascem sem as sementes serem lançadas ao solo. Como é que chegaram cá as primeiras sementes das ervas e dos arbustos que vieram a cobrir os solos das ilhas? A resposta pode já hoje ser dada com segurança. Parte dessas sementes vieram trazidas pelo vento. Outra parte veio apegada às patas e às penas das aves que cedo por aqui terão arribado. Muitas dessas sementes expelidas mesmo com os excrementos das aves, pois muitas sementes estão revestidas de tegumento endurecido, isto é, de uma casca suficientemente dura para atravessar o intestino sem ser desfeita. Sementes há também de plantas que aqui se radicaram e reproduziram com grande expansão, que são tão pequenas e tão leves que podem ser arrastadas pelo vento para altas camadas da atmosfera a 1000, 2000 e até mais metros. E nessas alturas são levadas nas fortes correntes aéreas a milhares de milhas de distância. Estão nestas condições, por exemplo, as sementes da urze. Outras sementes, como as da serralha e do almeirão, estão presas a um feixe de tenuíssimos pelos que o vento transporta consigo para muito longe. Uma objeção se poderia apresentar a este modo de disseminação das sementes das plantas dos Açores pelo vento, baseando-a no facto de serem os ventos dos quadrantes do oeste os mais frequentes por estas paragens e, no entanto, a grande maioria das plantas espontâneas das ilhas provirem da Europa e não da América. É que a América fica muito mais distante. E, ao passo que os ventos de Nordeste e de Leste vêm direitos até aqui, dos lados da Europa, os ventos do Oeste já deram muitas voltas antes de cá chegarem e as sementes que poderiam trazer ficaram pelo caminho. Mas não bastam as sementes para que as plantas se fixem no solo formado pelas cinzas vulcânicas. Sem as matérias orgânicas que constituem aquilo a que se chama humus e que muita da nossa gente conhece pelo nome de terra vegetal, sem isso pode a semente germinar, mas a planta não se desenvolve porque lhe falta o alimento. Esse humus provém em parte de fungos, bactérias e outros organismos trazidos pelo vento, como as sementes, mas foram as aves que contribuíram principalmente para a formação do solo vegetal das ilhas. Por um lado, elas trazem de longe lamas, pequenos bichos e fragmentos de plantas agarrados aos pés e às penas, que se fixam nos lugares onde pousam. E por outro lado, a sua contribuição mais importante, de certo, provém da acumulação de excrementos sobre o solo, formando ao fim de muitos e muitos anos uma camada de matéria fertilizante, conhecida pelo nome de guano, ou seja, a buana de que falam os nossos lavradores. Essa buana que agora se compra e que é de outra origem, vieram as aves depositá-la aqui sem ninguém lhe encomendar, para dar ao solo destas ilhas as indispensáveis condições para se cobrir inicialmente de vegetação. Processo longo foi este, que deve ter durado dezenas, centenas de anos, que nem vale a pena conjeturar. Haja em vista o que está acontecendo na ilha de Faial, onde as cinzas do vulcão dos Capelinhos, passados já mais de 5 anos depois que acabou a erupção, ainda estão soltas e livres, ainda são espalhadas pelo vento por terrenos daquela parte da ilha com efeitos nefastos. Muitos anos onde passar ainda até que aquilo se consolide e se transforme em terra ubérrima, até que a terra de vulcão se transforme em pó de ouro, como na Itália. E, para finalizar, não esqueçamos que as aves marinhas, as gaivotas, os cagarros, os tapagados e outras espécies por aqui viviam aos milhares quando os primeiros povoadores cá chegaram, essas aves, hoje tão perseguidas e dizimadas, foram elas que trouxeram a estas ilhas aquilo que era indispensável para transformar o solo negro, adusto, movediço, que cobria o esqueleto feio e sinistro dos vulcões em terreno fecundo, rico de tudo aquilo que dá beleza à nossa paisagem e fertilidade aos nossos campos.